Vou dar a palavra ao Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades. Faça favor, Sr. Secretário.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, deixem-me começar este discurso com uma alegoria. É uma breve, brevíssima, mais uma, reflexão sobre a natureza humana e sobre a política. Em janeiro de 1650, nos confins da Península Arábica, na fortaleza de Mascate, 500 de soldados portugueses encontravam-se cercados por um grande exército árabe. Para lá seguiu, pelo escaldante deserto arábico, uma coluna portuguesa de reforço, a última esperança dos sitiados. No caminho, o comandante e o subcomandante cruzaram-se com o gênio da lâmpada. Impressionado pela coragem da coluna portuguesa, o gênio decidiu conceder um desejo a cada um dos dois líderes militares, mas com uma condição. O primeiro a decidir recebe o que escolher. O segundo recebe o mesmo, mas a dobrar. O comandante era um homem profundamente hesitante. O subcomandante era o mais invejoso dos homens. Devido ao ressentimento e aos ciúmes, o relacionamento entre os dois sempre tinha sido difícil. A decisão demorou. Finalmente, quando já caía a noite gélida do deserto, o subcomandante invejoso encheu o peito, olhou para o gênio e gritou: "Tira-me um olho!" E foi assim que, comandada por um cego e um zarolho, a coluna portuguesa se perdeu no deserto. A fortaleza de Mascate caiu no dia 23 de janeiro de 1650. Minhas senhoras e meus senhores, esta foi a história de um hesitante e de um invejoso. O deserto não os venceu. A hesitação e a inveja, sim. Trago esta história porque todos nós, também nós, enfrentamos decisões que exigem clareza, coragem e sentido de responsabilidade. Aqui nesta casa e nesta região. Começo pelo setor da imigração. Os tempos são difíceis para os imigrantes. A discriminação cresce na Europa e também no nosso país. Mas nos Açores seguimos outro caminho, o da inclusão, o da responsabilidade. Os imigrantes representam 3,6% da nossa população e são essenciais à economia regional. A nossa política é clara: humanismo, integração, proximidade e memória histórica, porque fomos e continuamos a ser um povo de imigrantes. O Governo Regional tem resultados concretos, de que vos dou alguns exemplos. Reforço das lojas da RIAC e dos serviços da AIMA e da Direção Regional das Comunidades no âmbito da regularização dos imigrantes, num trabalho conjunto a realizar em todas as ilhas, com a AIPA, a Cresa Açor e várias entidades parceiras. Integração dos filhos dos imigrantes no sistema educativo e reforço da formação linguística e rápida integração laboral. O que nos outros sítios é visto como um problema, aqui é uma oportunidade. E vamos reforçar estas políticas em 2026. Sem hesitação. Sem invejas. Na diáspora, nenhuma região portuguesa tem, comparativamente, uma diáspora mais numerosa do que os Açores. Milhões de Açores descendentes no mundo mantêm uma ligação viva à nossa identidade. Nunca o Governo dos Açores esteve tão próximo das comunidades. Criámos 4 novas casas dos Açores, são hoje 20. Formámos novos líderes comunitários. Apoiamos e colaboramos com uma vasta rede social gerida por açorianos, no Canadá, nos Estados Unidos, na Bermuda. Promovemos cultura, parcerias e presença institucional. Vamos reforçar este trabalho, porque a nossa diáspora é desenvolvimento, é diplomacia económica, é afeto e é futuro. Também aqui, com coragem e sem hesitação. Comunicação social. Vivemos num tempo de manipulação, extremismos e notícias falsas. Só há uma resposta: informação profissional e imediata, com critérios éticos no exercício das suas funções. O Governo fez o que prometeu. O programa Sim mais que duplicou os apoios do Promédia. O programa de assinaturas de jornais está finalmente operacional. A formação de jornalistas correu bem e continua totalmente independente nos conteúdos, porque esses conteúdos são selecionados pelo Sindicato de Jornalistas. Lançámos programas de promoção da comunicação social regional e conseguimos captar apoios nacionais fora do âmbito regional, participando nos programas nacionais, que são pagos pelo Orçamento da República. Continuaremos este caminho de liberdade de imprensa e de defesa da comunicação social açoriana. E, meus senhores, nos tempos que correm, com os ataques à comunicação social constantes, é preciso também não hesitar e é preciso ter coragem de avançar por este caminho da defesa da comunicação, de uma comunicação social livre. Espaço, a maior oportunidade estratégica do século XXI. 2026 e 2027 serão anos decisivos. Os Açores vão firmar-se definitivamente no setor espacial. Durante 2026, primeiros lançamentos suborbitais e também, a curto prazo, lançamentos orbitais. Isto abrirá a porta ao objetivo maior, o lançamento de satélites a partir de Santa Maria. Através de um programa da ESA, que alcançará cerca de 15 milhões de euros, com participação de 3 milhões de euros dos Açores, já em 2027, será construído o Centro Tecnológico Espacial de Santa Maria. Esta infraestrutura permitirá realizar a missão do Space Rider, primeiro sistema europeu de transporte reutilizável de acesso ao espaço e retorno à Terra, que efetuará pela primeira vez uma aterragem em solo europeu, desta feita em Santa Maria. A aposta é passar a receber todas as missões de retorno no espaço europeu. Dizem que a história não se repete, e é verdade, parcialmente. Desde o século XVI, que os Açores, devido aos ventos favoráveis que aqui encontravam os naus provenientes da Índia ou do Brasil, se tornaram essenciais para as operações de retorno ao espaço europeu por via marítima. Agora vamos ter o mesmo papel de outrora, mas aplicado ao espaço. Vamos garantir a nossa autonomia nesta área, investir em infraestruturas ao serviço do espaço e garantir a formação nos Açores de mão de obra qualificada na área espacial através da colaboração com a Universidade dos Açores. A concorrência internacional está aí e em breve surgirão mais projetos nacionais que ambicionam tomar o nosso lugar, nomeadamente no Vale do Tejo, na região centro e no norte do país. Cabe-nos defender a autonomia do projeto espacial dos Açores e incrementar as nossas vantagens competitivas. Não podemos viver só das vantagens geográficas de que dispomos. Poder local. O Plano Regional Anual de 2026 reafirma o compromisso do Governo Regional com o poder local. Com uma dotação de 10 milhões e 140 mil euros, investimos diretamente nas pessoas, na proximidade e no desenvolvimento equilibrado. Honramos compromissos com transparência e equidade. Destaco o pagamento em 2025 do IVA turístico de 2020-2022, 3 milhões 350 mil euros. O compromisso de transferir no primeiro trimestre de 2026 1 milhão 136 mil euros relativos a 2023. Os 8 milhões 925 mil euros para a cooperação técnica e financeira, dos quais 8 milhões 668 mil para o Fundo de Desenvolvimento das Freguesias. O reforço dos acordos de colaboração e coordenação em 2026 e o lançamento do portal da cooperação com o poder local. Um salto de transparência e modernidade na relação institucional. Meus senhores, este é um ano extremamente exigente. A prioridade é executar o PRR. Tudo o resto tem de ser feito e será feito e melhorado. com menos dinheiro e terá de ser compensado com ainda mais e melhor trabalho, mais e melhor entrega, com ainda mais e melhor capacidade de fazer muito com menos. Não existe espaço para desculpas, apenas para o trabalho e para a concretização. E é isso que vos posso garantir, entrega total à missão de servir o povo dos Açores. Sem hesitações, com coragem, sempre que é necessário tê-la. Viva os Açores!
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Estão abertas as inscrições. Senhora Deputada Cristina Calisto, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a propósito desta intervenção e a falar daquilo que é a cooperação técnico-financeira do Governo Regional com as autarquias, o que naturalmente deve ser um instrumento de justiça territorial, já hoje de manhã tivemos a oportunidade, pela voz de um Senhor Deputado, ser aqui dito que nós não sabemos, o PS não sabe o que é isso, até porque é coisa que o vosso governo, usando a expressão que foi dita, nunca fez e quando fazia era com os seus. Eu venho aqui intervir no sentido de restabelecer aqui a verdade dos fatos. Entre 2021 e novembro de 2025, como vou poder demonstrar, esta afirmação não corresponde à verdade, porque foram assinados por este governo de coligação um total de 54 contratos ARAL. Destes, apenas 36 são novos, mas destes 36, 94,4% destes novos contratos, repito, 94,4% foram assinados com as câmaras de coligação. Estou a falar de novembro, estou a falar de 2021 a novembro de 2025. Isto não é uma impressão, isto nem sequer é uma percepção, isto é um facto. E eu vou dizer, e a distribuição foi a seguinte... Velas contou com 8 contratos, o município da Praia da Vitória com 9 contratos, a Horta com 6 contratos, Nordeste com 4 contratos, Ponta Delgada com 2, 1 a Madalena, 2 com a Ribeira Grande e 1 com Santa Cruz da Graciosa. Como se pode ver por essa distribuição, ela está devidamente feita para garantir que este instrumento essencial, sem dúvida, para os municípios, não corresponde à justiça territorial que se pretende com ele. E é esta a verdade dos fatos que se assiste em novembro de 2025. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Oliveira Santos, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo Regional. Apoiar o poder local é mais do que uma opção administrativa, eu diria que é uma necessidade democrática e é por isso que é com algum agrado que vemos neste plano e orçamento esse esforço refletido. Contudo, o Chega alerta que apoiar o poder local não significa apenas transferir competências. Devemos também dotar o poder local de meios financeiros adequados e de uma autonomia real. O papel aceita tudo, queremos é que o que está no papel seja efetivamente executado. Não podemos exigir que as autarquias ou que as juntas de freguesia façam mais com menos, nem que respondam aos desafios que são cada vez maiores no poder local, sem os recursos necessários. Entendemos que o Fundo de Desenvolvimento das Freguesias merece uma atenção especial, de forma a não comprometer os projetos que estão atualmente em curso. Sr. Secretário, muito importante também é cumprir com os compromissos e não deixar o poder local à espera das transferências da região, sob pena de colocar em causa muito do trabalho que é feito nas juntas de freguesia e nas câmaras municipais. Pois bem sabemos que se esse dinheiro não chegar às câmaras municipais e às juntas de freguesia, poderemos estar a colocar graves problemas às nossas juntas e às nossas câmaras municipais. Preciso de perguntar ao Sr. Secretário se me garante que todas essas transferências estão asseguradas e vão ser pagas no âmbito da cooperação financeira com os municípios. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo PSD tem a palavra a Sra. Deputada Sabrina Furtado. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Eu começo pelo fim da intervenção da Sra. Deputada Cristina Calisto, especificamente sobre os contratos à Aralde, e eu até consigo entender a sua estranheza, é que sabe, os contratos à Aralde antes eram feitos sem critério e agora respondem a critérios específicos, a muito rigor, a transparência. Já lá vamos. Mas não posso, contudo, também levantar-me e estou aqui. Não posso levantar-me para falar de poder local e também dizer uma coisa que foi sobre a discussão que aconteceu aqui há pouco. É que sabe, Sr. Deputado José Gabriel, sobre a habitação na Ilha das Flores. Nós reunimos com a Câmara Municipal das Lares das Flores, nós reunimos com a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, e qual a nossa grande estranheza quando disseram as duas câmaras municipais que não se candidataram ao primeiro direito nem a qualquer fundo para a habitação, que não era preciso. E portanto... E depois também confesso que me causa alguma estranheza que a senhora deputada Cristina Calisto assuma aqui hoje o papel de falar no poder local quando a sua gestão autárquica também tem muito que se lhe diga.
É verdade.
E eu passo a ler. Relatório do Tribunal de Contas de 2018, que eu por acaso, quando a senhora deputada chegou aqui a este Parlamento, fui ver e guardei, estava à espera de hoje. Que diz, excesso de endividamento, página... Isto agora vai ser muito difícil, já estou a perceber. E volta, Andreia, estás perdoada. Na página 37 diz o seguinte, excesso de endividamento. O município de Lagoa registaria um excesso de endividamento na ordem dos 8 milhões de euros, ou seja, 58,9% para além do respectivo limite legal, sendo a senhora deputada Cristina Calisto, enquanto Presidente da Câmara da Lagoa, a primeira Presidente de Câmara que inscreveu o município da Lagoa no anuário financeiro dos municípios portugueses como um município que estava com excesso de endividamento. Portanto, vir aqui agora fazer esse tipo de crítica... Quanto ao resto, o Partido Socialista acusa este Governo Regional. O Partido Socialista acusa este Governo Regional de fazer contratos à Aralde com câmaras do PSD. Há três aspectos sobre este.
Fala ao Governo ou PSD?
Esta declaração. Primeiro, neste preciso momento, o PSD não pode ser culpado de ter ganho a maior parte das câmaras da região. E, portanto, não pode ser culpado de ter ganho a maior parte das câmaras da região.
Esse é o primeiro critério, então.
Oh, Sr. Presidente, eu não tenho condições de continuar uma intervenção. E, portanto, peço-lhe que intervenha, porque quando é do lado de cá, o senhor também me chama a atenção, por favor. Depois, como dizia no início da intervenção, os contratos à Aralde agora têm regras claras, específicas e transparentes. Não é recusado a nenhuma Câmara Municipal fazer um contrato à Aralde, e já disse aqui, já tive a oportunidade de dizer aqui várias vezes, que os contratos à Aralde são de iniciativa dos próprios municípios em relação ao Governo Regional. Não é o Governo Regional dos Açores que vai ao município oferecer, fazer um contrato à Aralde. Mas falando de percentagens de atribuição ou de contratos à Aralde com câmaras municipais, eu recordo, e todos os anos temos que recordar, porque pronto, o Partido Socialista fala sempre na mesma coisa, que em 2017 o Governo do Partido Socialista assinou 100% de contratos à Aralde, com câmaras do Partido Socialista. Eu acho que já disse isso aqui variadíssimas vezes, que eu estou a repetir sobre essas coisas. E como se não bastasse, sobre os apoios que eram dados às juntas de freguesia em 2013, 14, 17, por aí fora, até 2020, sem qualquer regime, sem qualquer critério, além de serem, claro, nós já falamos aqui nesses relatórios todos, a maior parte era sempre atribuído às juntas de freguesia do Partido Socialista, mas há anos em que foram 0% de apoios às juntas de freguesia dos Açores, porque o Partido Socialista, naturalmente, tanto em relação às juntas de freguesia dos Açores como aos municípios, e como nunca encarou o poder local como um aliado de desenvolvimento, mas sempre pôs os autarcas dos Açores de mão estendida como um saco de votos para as eleições, para ganharem eleições no Partido Socialista, naturalmente agora chega aqui e tem sempre a mesma crítica para fazer, infundadamente. Nunca nos Açores houve tanta cooperação com o poder local, nunca houve tanta equidade, nunca os presidentes de junta de freguesia estiveram tão felizes, nunca houve tanto movimento, nunca houve tantas candidaturas, nunca houve tanta cooperação entre as juntas de freguesia dos Açores, os municípios dos Açores e o Governo Regional dos Açores. E, portanto, ao Partido Socialista, como dizia um socialista, habituem-se. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado José Leal, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhor Presidente do Governo, senhores secretários, caros membros desta Assembleia, deputados, caros colegas deputados, eu gostaria de ser aqui um considerando ou dois em relação a este assunto, que me é caro, como sabem, e completando o que a minha colega Sabrina disse. Se há governo que foi amigo e é amigo das autarquias e do poder local, é este governo. Para já pela criação de uma direção competente, dirigida diretamente ao poder local, que lida constantemente em cooperação direta com o poder local, sob a presidência do próprio governo, do próprio presidente do governo regional. Ou seja, a importância que é dada do poder local é chamada pelo próprio presidente, através de um diretor, por intermédio de um diretor regional. Mas queremos factos para saber se são ou não são realmente amigos. Os deputados, mais 30% no orçamento deste ano em relação, do próximo ano em relação a este ano. De 7 milhões passamos para 10 milhões para apoio às autarquias. Mais, peço desculpa, são 643 candidaturas, 130 juntas, são 150 juntas, 155, 130 candidataram-se, 576 aprovadas. Senhores deputados, isto é ser amigo, mas continue, vou continuar. A previsão, como alguém disse aqui, do pagamento do IVA turístico dos municípios de 1.136.000 euros em 2026, referente a 2023 e o de 2024, provavelmente em 2027. Atenção à progressão dos prazos de execução. Isso é preciso dizer isso. Porquê? E posso citar, porque vão ano de eleições, há dificuldades de mercado, há dificuldades nos procedimentos concursais e há alterações nesse sentido. Pode-se fazer execução, pode-se pedir prorrogação de prazos para o próximo ano. E reparem bem nesse número. No antigo regime e no novo regime, já foi investido para essas duas legislaturas 20 milhões e 300 mil euros. São 20 milhões e 300 mil euros para o poder local. Não são 2 milhões, não são 200 mil, são 20 milhões. E, portanto, essa descentralização constante também não implica que esteja tudo feito. Eu lembrava, e estou a terminar, que eu tenho sempre problema com essas questões do tempo, a revisão das leis das finanças locais, a revisão do estatuto dos eleitos locais e deixava um repto aqui, a provável alteração do decreto legislativo regional, que pode prever que num ano se candidate e que só no ano a seguir é que haja execução. Eu deixava esse repto, no entanto, ao Governo. Com um diálogo, bom senso e razoabilidade, conseguimos chegar lá e portanto, eu acho que só temos todos a ganhar e a levar esse trabalho que tem sido feito pela direção competente e pelo Sr. Presidente do Governo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem ninguém inscrito. Sr. Deputado José Paulo Sousa, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, Comunidades e, futuramente, da Agência Espacial Açoriana. Começo aqui por uma questão de atualidade, que foi o anúncio da criação da nova Direção Regional para o Espaço, substituindo a já existente estrutura de missão. Imagine que seja apenas uma coincidência que uma direção permite nomear quem o Sr. Secretário quer para os lugares que o Sr. Secretário irá definir. E talvez, por mero acaso, coloque o centro de decisão na sua mão. Até prova em contrário, o único resultado visível que vejo de uma mudança dessas será a expansão da máquina governativa, não do setor espacial. A menos, claro, que o Sr. Secretário nos diga que quer vencer a corrida do primeiro homem em Marte, e que o mesmo seja açoriano. E já que falo em despesa sem resultados, passemos à rúbrica que todos os anos inscreve verbas para a operação e beneficiação das estações da RAES em Santa Maria e nas Flores. Mas nas Flores o resultado é simples. Zero, zero, nada mudou, nada se criou. Logo, importa-me perguntar por que razão continuam a repetir números em tabelas ano após ano, sem que nada se concretize. Senhor Secretário, qual a sua justificação para esta nulidade de resultados? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Calisto.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, naturalmente, quando usei da palavra, sabia exatamente em que termos o estava a fazer. Mas antes de responder concretamente à questão da cooperação técnico-financeira, gostaria de responder à Sra. Deputada Sabrina em relação ao relator que acabou de dizer. Ele refere-se a 2021 e não a 2018. É um relator do Tribunal de Contas que resulta, a apreciação que leu aí, resulta do novo sistema de contabilização financeira, o CNCAP, que veio considerar que as rendas passavam a ser passivos financeiros. E, portanto, situação que ficou ultrapassada em pouco mais de 2 anos e nunca foi preciso sequer entrar em reequilíbrio financeiro ou outros mecanismos de equilíbrio financeiro. Portanto, a situação foi de boa gestão financeira. Relativamente à questão da cooperação técnica e financeira, eu pergunto ao Sr. Presidente do Governo Regional se por acaso teve conhecimento dos vários ofícios que dirigia a Vossa Excelência na qualidade de Presidente do Governo e enquanto Presidente da Câmara Municipal para a celebração de contratos ARAL com o Governo Regional. Nunca obtive resposta a nenhum deles. As obras não deixaram de ser feitas. Foram todas inauguradas com o passar do tempo, porque não poderíamos ficar a aguardar. A questão é mesmo, Sr. Presidente, teve conhecimento, por exemplo, do contrato ARAL que lhe foi solicitado para o alargamento da Fonte Velha, um circuito, digamos, logístico para os parques industriais? Foi-lhe dado conhecimento deste pedido de cooperação financeira? Já agora, em relação também ao alargamento da Rua das Casinhas, teve conhecimento deste pedido de apoio de cooperação técnico-financeira? Nunca obtive resposta. A verdade é que tiveram os municípios que tiveram o apoio da cooperação técnico-financeira, com os critérios que eu não os conheço, por acaso tive a curiosidade de ler aqui, pergunto quais são os critérios que existem da parte do Governo para serem possíveis serem celebrados contratos ARAL com o Governo Regional por parte das câmaras do Partido Socialista, uma vez que há apenas 1,2% de financiamento para estas câmaras, 94,4% estão destinadas aos municípios dos partidos de coligação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado Paulo Simões, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, não podia deixar concluir este debate sem falar da comunicação social e prometo ser breve. referir que o programa que está em vigor e o programa que estamos aqui a discutir para 2026 em relação à comunicação social vem colocar a comunicação social no centro das preocupações do Governo. Jornais e rádios nos Açores, como todos sabemos, estão a atravessar fases muito difíceis, alguns à beira de encerrarem as portas. Aproveito esta oportunidade também para fazer um apelo às comunidades onde esses jornais e rádios se inserem para que consigam todo o apoio necessário, para além dos apoios governamentais, para além dos apoios institucionais, que tentem não deixar morrer as rádios e os jornais de cada ilha, de cada concelho. Todas as vozes são poucas em defesa da liberdade de imprensa e da democracia. Doa a quem doer e nós sabemos que dói a alguns. Em relação a este programa do Governo, o facto das rádios terem majoradas no apoio à publicidade institucional é motivo de enaltecimento, porque até agora as rádios ficavam de fora do programa das assinaturas que, como é óbvio, contemplam jornais e revistas e, portanto, saúdo o Governo também por ter essa preocupação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais intervenções. Pergunto se há mais algum Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades. Faça favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Deputado José Sousa, eu sei reconhecer quando perdi uma corrida. Ouvindo o seu discurso, eu não me atrevo a competir com Vossa Excelência nessa corrida para Marte, depois de ouvir o seu discurso. Vossa Excelência já lá chegou, já lá está, já perdi essa competição. O que lhe quero dizer também, Sr. Deputado Zé Sousa, é que em relação aos investimentos no Grupo Ocidental, é a propósito do Governo realizá-los. Vossa Excelência sabe que eu tenho esse propósito e que, assim que tiver as condições necessárias, que o vou fazer. Depois, em relação à senhora deputada Oliveira Santos, dizer-lhe que a sua intervenção é uma intervenção, como sempre, muito construtiva, senhora deputada, uma preocupação efetiva em relação às questões, a estes financiamentos que não têm precedentes, este apoio às freguesias é muito importante, como Vossa Excelência reconheceu, e por isso eu também lhe posso dizer que da parte do Governo, e a questão era essa, estão assegurados, nós vamos honrar os nossos compromissos com todos os investimentos que foram aprovados em relação às diferentes freguesias. Quero também dizer, em relação à questão que me foi colocada pelo Sr. Deputado Paulo Simões, que efetivamente nós, nos primeiros contactos que tivemos com todas as rádios dos Açores, reconhecemos que ao longo dos anos as rádios foram sempre o parente pobre dos apoios aos órgãos de comunicação social e por isso tínhamos-nos comprometido a encontrar mecanismos de majoração e foi isso que nós fizemos e foi isso e é isso que estamos neste momento a concretizar em relação aos apoios às rádios, assim como estamos a efetuar também ao conjunto da comunicação social privada dos Açores. Finalmente, em relação às questões colocadas pela senhora deputada Cristina Calisto, dizer que da parte do Governo Regional, evidentemente não há qualquer tipo de discriminação em relação às câmaras municipais com independência se quem governa é o Partido Socialista ou se quem governa é o PSD ou outra força política qualquer e a mesma coisa nas freguesias. Isso aconteceu no passado quando as verbas de apoio eram irrisórias, agora as verbas são muito mais significativas, é uma realidade incomparável, há um grande apoio, há um apoio que está enquadrado do ponto de vista de uma legislação que define exatamente em que medida se procede e os mecanismos para que esse apoio seja concedido e, portanto, em relação ao passado, a diferença é muito grande. O que é necessário é que as câmaras concorram e é que as câmaras possam, evidentemente, apresentar as suas candidaturas. Olhe, a Câmara Municipal do Corvo, por exemplo, nem sequer apoiou nem sequer apoiou, nem sequer se dignificou a apoiar um programa de aqui uma alteração legislativa em que a Câmara Municipal do Corvo era a única que não recebia, por não ter freguesia, embora o estatuto político-administrativo dessas competências de freguesia, era a única que não recebia apoios para exercer as suas funções enquanto entidade que exercia as funções de freguesia. E veja bem, mesmo quando se lhe pediu uma opinião sobre esta matéria, que a favorecia, mesmo aí, ficou calada, não deu qualquer tipo de resposta. A mesma coisa em relação às candidaturas que não se fazem. Se as candidaturas não se fazem, a responsabilidade é de quem não as faz.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Senhora Deputada Cristina Calisto, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, é precisamente a pergunta que se coloca. Eu concordo, quem não se candidata a um contrato oral não o pode ter, mas quem se candidata, à partida, se reúne os critérios, deverá ter. A pergunta é mesmo esta: critérios são esses que, quando um município do Partido Socialista submete uma candidatura a um contrato aral, o vê recusado, ou melhor, nem sequer respondido? É essa a questão que está aqui. Portanto, não, foram vários e continuam a chegar. Existem vários municípios que submeteram pedidos de candidatura a contratos arais e, na verdade, continuam sem resposta, a aguardar resposta, e que não é por falta de pedidos de reuniões que eles existem com a direção regional que tem essa tutela e à qual continuam sem ser executados. Há de haver critérios que não estão na lei, que nós não conhecemos. Peço ao Sr. Presidente do Governo ou a algum membro do Governo que nos transmita que critérios são esses, porque eu não os encontro naquilo que leio na legislação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sabrina Furtado tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Esta discussão que nós estamos aqui a ter é um bom exemplo da fórmula que o Partido Socialista aplica a toda a discussão do Orçamento Regional. Que direito e moral tem o Partido Socialista de perguntar hoje ou de acusar hoje o Governo Regional dos Açores de apenas colaborar com autarquias do PSD se levou 24 anos a dar apoios apenas a autarquias do Partido Socialista? Como é que é possível nós estarmos aqui há meia hora a ouvir o Partido Socialista dizer que era muito equitativo, que distribuía todos os recursos financeiros sem olhar a cores partidárias, e a criticar o Governo Regional dos Açores neste momento de apenas dar apoio a autarquias do PSD? Isto deixa-me profundamente perplexa, confesso. E depois, Sra. Deputada Cristina Calisto, que tem desafiado o Governo Regional a explicar-lhe os critérios para firmar contratos aral, eu por acaso fiquei curiosa. E como a senhora teve responsabilidades autárquicas durante bastante tempo, eu pergunto-lhe, por favor, quais eram os critérios do Partido Socialista para fazer contratos aral apenas com câmaras do Partido Socialista? Que nós também gostávamos de saber, nem que fosse para comparar e melhorar a base de critérios. Já agora, Sra. Deputada, deixo-lhe um segundo desafio. Quais são estas câmaras municipais que viram contratos aral do Partido Socialista negados por este Governo Regional e quais eram os projetos a que se destinavam? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Cristina Calisto tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bom, eu penso que em relação a esta temática é bom ver o passado realmente para ferirmos quais são os municípios, se efetivamente corresponde à verdade que os municípios mais apoiados foram os do Partido Socialista. Convém verificar, não corresponde à verdade, mas de qualquer forma, volto-lhe a fazer a pergunta. O que está... E neste momento, o exemplo, não precisa ir buscar mais nenhum, o exemplo do município da Lagoa, onde durante 10 anos fui Presidente da Câmara, tive a hipótese de enviar ao seu Presidente do Governo vários pedidos de solicitação de contratos aral e já chegaram mais alguns, já depois de eu deixar de ser Presidente de Câmara, e que continuam a aguardar a celebração do contrato. Estamos a falar exatamente de que razões para que estes contratos não sejam celebrados com a mesma celeridade, pelos vistos, de que outros municípios têm. E eu vou voltar a dizer, eu referi na minha intervenção, nós estamos a falar de 94,4% de contratos aral celebrados com municípios da coligação. Não estou a falar de 15% nem 30%, 94,4% dos 36 novos contratos aral, já não falo das adendas e que foram feitos a outros, dos novos contratos aral foram com municípios da coligação. Há um exemplo solitário na Ilha do Pique, das Lajes do Pique, que representam 1,2% desses contratos aral. No município da Lagoa e outros municípios, não têm tido a mesma sorte que tiveram outros municípios. A questão é mesmo essa. Já tive aqui a oportunidade de referenciar dois, mas posso me enviar uma listagem deles e até atualizar à data de hoje. A pergunta que se impõe e a realidade que aqui se evidencia, porque não é uma percepção, é que efetivamente esta cooperação técnico-financeira, importante para todos os municípios, de valorizar, sem dúvida, não chega a todos e, portanto, não cumpre com a justiça territorial é que se propõe nos seus objetivos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sabrina Furtado, faça favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sra. Deputada Cristina Calista, enquanto a senhora perguntar quais são os critérios atuais, eu vou-lhe voltar a fazer a pergunta de quais eram os critérios do Partido Socialista, porque até hoje também ninguém sabe. E, portanto, já que está tão focada na percentagem de 94%, eu vou ler tudo o que não li há pouco, porque achei que não era necessário. Em 2016, os contratos aral firmados com câmaras do Partido Socialista foram 97,82%. Em 97,82%. Em 2017, imagino se foram 100%. Em 2018, foram 99%. Em 2019, foram 87%. Tudo fonte dos relatórios do Tribunal de Contas. E eu devolvo-lhe a pergunta novamente. Quais eram os critérios do Partido Socialista para fazer contratos aral apenas com câmaras do Partido Socialista? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário-Geral dos Assuntos Parlamentares, faça a favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, quatro coisas. Primeira, este Governo orgulha-se muito de ter reforçado imenso, não é comparável com o que acontecia anteriormente, os apoios às freguesias e aos municípios. Ponto número 2. Quais são os critérios e os mecanismos que estão definidos? São aqueles que estão na lei, que Vossa Excelência conhece perfeitamente. E é sempre desagradável quando alguém, conhecendo a legislação, faz aqui perguntas sobre o que é que está escrito na legislação. Terceiro lugar, não foi recusado nenhuma solicitação a Vossa Excelência. Nenhuma candidatura à Câmara Municipal da Lagoa. Nenhuma. Não foi recusada nenhuma. Foram apresentados diversos constrangimentos por Vossa Excelência e esses constrangimentos terá de reconhecer que há, da parte do Governo Regional, da Direção Regional responsável, todo o empenho em que sejam ultrapassados, aliás, alguns já foram.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Não posso deixar de usar da palavra, tendo em conta a falácia que o Governo Regional está a tentar incorporar neste debate. Está o Governo Regional a afirmar que existem alguns critérios para celebração de contratos aral com câmaras municipais nos Açores. Não existe nenhum sítio onde esses critérios estejam definidos e estipulados. Disse agora o Sr. Secretário várias vezes que isto está na lei. Não está. Ninguém sabe, ninguém os conhece. Eu acho que o senhor está a confundir apoios às freguesias com apoios às câmaras municipais. E está o Governo a tentar afirmar numa postura de irresponsabilidade institucional que não lhe fica bem, que o facto de não haver contratos ARAL com as câmaras do Partido Socialista, isso é culpa das câmaras municipais. Senhoras e senhores deputados, isso não responde, não corresponde à verdade. São dezenas os ofícios que o senhor Presidente do Governo e o Governo têm na sua posse, em nome de câmaras municipais do Partido Socialista, a disponibilizar-se para criar parcerias em articulação com o Governo e desenvolver projetos nos seus concelhos a favor dos seus concidadãos. Vila do Porto, Lagoa, Angra do Heroísmo, Povoação, são várias as câmaras. Essas câmaras nunca tiveram resposta da parte do Governo Regional. E aquilo que releva, senhoras e senhores deputados, é que quer o Governo atual dar a ideia de que assume um novo paradigma no tratamento com as câmaras municipais, assumindo que não olha à cor partidária. Senhoras e senhores deputados, os números são claros. Dos 36 contratos ARAL em vigor na nossa região, 94% são com câmaras do PSD, CDS-PP e, portanto, da coligação. O que está a acontecer é que os senhores estão a ostracizar as câmaras do Partido Socialista pelo facto de serem do Partido Socialista. Os números, senhor Presidente, mostram isso. Se o que eu estou a afirmar não é verdade, peço-lhe que me desminta. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Senhora deputada Sabrina Furtado, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo, o que não podemos deixar é que aconteça no fim deste debate que se passe ou que se tente passar a imagem de que este não é o governo mais cooperante com o poder local que os Açores já tiveram. Que se pergunta a todos os presidentes de junta de freguesia, às 130 juntas de freguesia que fizeram candidaturas, às mais de 380 candidaturas que não só estão aprovadas, como transitam para 2026, e sobre os números que eu não vou repetir pela décima vez, sobre a celebração de contratos ARAL a 100% com câmaras do Partido Socialista. Aqui este debate pode ficar assim, mas quem está lá em casa sabe dos dois lados quem é que está a dizer a verdade. Porque o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista nunca viram e nunca trataram os autarcas dos Açores como verdadeiros aliados e parceiros de desenvolvimento. Já tive a oportunidade de dizer isso. Este governo foi o primeiro que deu a importância devida ao poder local, aos autarcas dos Açores, e trata todos da mesma forma, com equidade, a bem do combate à desigualdade territorial. Mas eu já fiz uma pergunta e vou fazer novamente, senhora deputada Cristina Calisto, quais eram, além da cor partidária, os critérios do Partido Socialista? Antigamente, antes, para firmar contratos ARAL apenas com câmaras do Partido Socialista. E se precisar de ajuda, tem o ex-presidente do governo ao seu lado, do Partido Socialista, que se calhar pode ajudá-la. Muito bem.
Muito obrigado, senhora deputada. Não havendo mais inscrições, o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, faça favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, em relação às dúvidas do Sr. Deputado Berto Messias, Decreto Legislativo Regional número 32/2002. Em relação às questões da senhora deputada, apresente-me o documento em que se recusa a candidatura da Câmara da Lagoa.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais alguma inscrição neste âmbito. Creio que não existem. Vamos passar às intervenções de tribuna. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasco Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, transmito-vos desta tribuna a preocupação que as Forças Vivas de Santa Maria diariamente nos expressam. Dos empresários ouvimos reclamar pelos atrasos significativos e inexplicáveis no pagamento dos apoios, designadamente dos apoios à Covid-19, à análise das candidaturas ao construir 2030. Assim, os senhores comprometem investimentos e a sustentabilidade das empresas, impedindo que essas possam planear e programar a sua atividade com a certeza que se exige. Não é assim que se trabalha, Sr. Presidente do Governo. No transporte de mercadorias de e para Santa Maria houve melhorias significativas, mas não é aceitável que se criem obstáculos ao transporte de armadores, criem obstáculos a transportes de outros armadores, complicando tudo sem que o Governo meta ordem na casa. Já nos transportes aéreos, pese embora a tarifa Açores, é o caos com atrasos e sucessivos cancelamentos de voos planificados, ano após ano. Não são raras as vezes em que é impossível conseguir uma confirmação de voo, então no verão é a regra. E não se diga que isso é um bom sinal, porque não é. Isto apenas reflete uma insuficiente resposta às necessidades e compete a quem governa resolver. No número de lugares disponibilizados não é manifestamente suficiente. Na agricultura, os compromissos para 2025 estão todos por cumprir. Na água, a lavoura não fizeram o que se haviam comprometido. Os apoios ao Covid estão atrasados. Os apoios à Associação Agrícola e à Cooperativa de 2025 ainda não chegaram. Nas pescas, em Santa Maria, do plano de atividades da Associação dos Pescadores para 2025, apenas pagaram em julho e em setembro. É impossível planear assim. Do Pousei Pescas de 2024, pagaram apenas na semana passada. Vá-se lá perceber porquê. Com o corte previsto nestes documentos que estamos a analisar, a Associação dos Pescadores de Santa Maria poderá ter de proceder a um ou dois despedimentos. O Sr. Secretário vem a Santa Maria, tutela as pescas e não se reúne com a Associação dos Pescadores. O seu antecessor vinha a Santa Maria e reunia-se com a Associação de Agricultores. É de bradar. É do vosso conhecimento que é preciso um investimento numa máquina de gelo, mas o Governo não resolve o problema. Houve dias este verão em que os pescadores deixaram de ir ao mar por não haver gelo, Sr. Presidente do Governo. Não se pode cortar as pernas a quem vive da pesca em Santa Maria. Não é assim que se trabalha, Sr. Presidente do Governo. No turismo, considerando apenas hotelaria e alojamento local, Santa Maria apresentou uma descida no número de dormidas, com quebras em pleno verão, na ordem dos 5,2% em julho e dos 3,3% em agosto. Isto é muito preocupante e reclama ação para o inverter. Como? Com mais voos e transporte marítimo de passageiros. Só para este Governo é que algumas das ilhas devem ser deixadas de fora de tão importante forma de acessibilidade, em locais rodeados por água. No desporto, são atrasos injustificados e sucessivos no que é acordado pagar às associações e também aos clubes. Não fora a intervenção da autarquia e muitas participações regionais e nacionais, não teriam sido possíveis. Assim, não pode continuar. No handball, os senhores vetaram o projeto da Seleção Açores, bem como os projetos especiais. Resultado, não há representação açoriana a nível da formação. No associativismo e na cultura, são cortes e mais cortes que comprometem os planos de atividades das associações e atrasos e mais atrasos que igualmente comprometem a planificação atempada e uma gestão criteriosa e eficaz. A insensibilidade com os órgãos de comunicação social da ilha compromete a sua existência enquanto tal. E se agradecem os apoios anunciados, o que se espera é que os possam robustecer e, sobretudo, cumprir com a palavra dada, e já agora, a tempo. Também na habitação, na ciência e na tecnologia, nenhum amariense pode ficar satisfeito com este orçamento e muito menos com este Governo. O Parque Habitacional do Aeroporto está literalmente ao abandono. Sem investimento feito em 5 anos e sem previsão de qualquer euro investido no próximo ano. Uma vergonha para quem dele tanto necessita para fixar jovens, pessoal docente e clínico e técnicos especializados. Do cluster espacial, nada se vê ou sabe de investimentos que eram nucleares para o potenciar. o concurso público para a construção do Porto Espacial em Santa Maria, a construção de uma estrutura de testes de motores para o lançamento em Santa Maria, o desenvolvimento em parceria com a Universidade dos Açores de um cluster industrial e científico espacial. No sector social, são financiamentos públicos atrasados. Os constrangimentos por que passa a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto devia merecer a mesma proatividade deste Governo que teve na solução, ou que iria fazer com a solução dos trabalhadores da base das lajes. Mas nada. Souberam agora que os apoios que deveriam receber relativos a 2004 vão transitar para 2026. Senhor Presidente do Governo, toda a gente compreende, melhor ou pior, que se diga que agora não se pode fazer este ou aquele investimento, porque não existe dinheiro para o fazer. Mas agora o que já ninguém compreende, nem pode aceitar, é que o Governo diga que executará X naquele ano, naquele investimento, naquele apoio, e sistematicamente apenas execute um terço de X. Assim, ninguém confia, ninguém consegue planear e torna-se impossível prever o que quer que seja, porque do vosso Governo nada se pode esperar com confiança. Esta não é a opinião do Partido Socialista e muito menos apenas deste deputado. É o que nos dizem as associações de empresários culturais e desportivas, das instituições que ouvimos e do que diz o Conselho de Ilha quando vota por unanimidade contra uma anteproposta deste orçamento que pouco ou nada mudou para a versão final no que a Santa Maria diz respeito. Senhor Presidente do Governo, não é assim que se trabalha. Os marientes merecem e suspiram por mais, muito mais, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a intervenção. Pergunto se há alguma inscrição. Sr. Deputado Carlos Rodrigues, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu até tive alguma dificuldade em entender o meu colega, o deputado João Vasco, porque ele falou com uma velocidade e com zangado, até parecia que estava zangado, e tive alguma dificuldade. Esta calma faz impressão, não é? Se houvesse, até me levou a pensar que se houvesse ferry, estávamos sujeitos a ficar com a ilha deserta, depois dos marienses ouvirem este cenário negro e um emigrar todos. Dizer que em relação a muitos projetos, no passado, nos tempos do Partido Socialista, todos os projetos eram há 10 anos. Quer dizer que ainda nos falta 5. Portanto, os projetos estão no papel, as obras virão no segundo ano. Obviamente, que estou aqui a dar um bocadinho de boa disposição a este cenário, mas é óbvio que não navegamos no mar de rosas. Existem muitas dificuldades. Mas, da maneira que o senhor fala, parece que vimos de um passado brilhante. Eu posso enumerar aqui meia dúzia de coisas só para recordar. O senhor talvez não se lembre, mas vai-se lembrar quando eu falar. 14 lotes nas Lombas, 4 nas Pedras de São Pedro, 3 no Outeiro, um parque infantil, um parque infantil, senão não ouve o que eu vou dizer, não é? E estive atento à sua intervenção, tive dificuldade, falou com muita velocidade. Um parque infantil das Lombas, lembra-se que foi apresentado 3 vezes, nunca foi feito. Fazia parte daqueles lotes que nunca foram entregues. Pronto. Eu tenho pena de não ouvir, por exemplo, dizer daquela tribuna, começar assim, olha, no final, sempre fizeram alguma coisa. Os marienses, a partir de agora, têm um TAC na sua unidade de saúde, que vai permitir detectar doenças precocemente, que vai evitar que muitas famílias tenham que deslocar para a Algada frequentemente, que vai ajudar os médicos, que neste momento são 8 ou 9, já nem sei quantos são, a descobrir efetivamente se existem mazelas que sejam precisas tratar. não se diz nada sobre isso. E isso leva-me a pensar que no passado era eu Presidente da Câmara e levei um conselho de ilha por sugestão do meu médico urologista. Ele disse-me um dia, ó, Sr. Presidente, esse ecógrafo que está aqui, isso é para as pequenas brincarem com bonecas em casa, isso já não funciona. O senhor podia interceder junto do governo a compra de um ecógrafo. E ele veio isso ao conselho dele. E a resposta foi rápida. Alguém da Unidade de Saúde lá estava disse, não, não é necessário. Estamos plenamente satisfeitos. Queria-lhe dizer que, naquele tempo, para comprar um simples ecógrafo que custava 20 mil euros, era preciso pedir esmola. Hoje não. Hoje a Unidade de Saúde tem autonomia para comprar um ecógrafo, tem autonomia para comprar uma data de equipamentos que, felizmente, vai adquirindo paulatinamente e que essa qualidade se vai notando nos serviços prestados, dia a dia. Eu gostava desses lotes que eu falei aqui, parte deles, grande parte deles, já estão entregues para construção, como ali o nosso amigo José Pacheco refere muita vez, com a renda para a amortização na compra. Mas posso até... Ainda há quatro aqui para resolver. Tenho que beber um bocadinho de água. Para resolver, nas Pedras de São Pedro, que foi um que já falei aqui uma vez, foi comprado duas vezes. Está lembrado? Foram lotes que foram comprados duas vezes. Um terreno que o governo ofereceu a uma associação e depois, mais tarde, essa associação fez uns lotes que depois vendeu a uma empresa do governo. Isso também já está em fase de resolução. Melhoria nos transportes, falou há pouco, lembra-me também, era eu Presidente da Câmara, retiraram-nos o voo da quarta-feira, nós tínhamos dois voos à segunda, quarta e sexta, e retiraram-nos o voo da quarta-feira. Fizemos uma exposição enorme para a SAT, nunca tivemos resposta. E agora temos dois voos por dia, todos os dias. Seis, sete, oito voos ao sábado e ao domingo é para as pessoas passar o fim de semana em Santa Maria, não é preciso dois voos, exatamente. Pronto, seis, sete, oito voos por dia, que é, tem sido o verão constante, é óbvio que há alguns dias que há dificuldades, neste momento não há dificuldades em viajar de avião, nós que viajamos todas as semanas vemos que não falta lugares, portanto não há comparação possível, não há comparação. Então os navios, o senhor falou de navios, alguma comparação os transportes hoje com aquilo que acontecia em Santa Maria? Muito bem. Todas as semanas temos porta-contentores. Até o parece já leva contentores. Porque tem uma grande parceria com um dos armadores, nós também sabemos, não é? Portanto, é bom ou não é isso? Exporta-se gado quando é necessário, exporta-se peixe congelado, exporta-se... É, não é? Para despejar aquelas câmaras de frio, para dar oportunidade aos pescadores. Vou falar também dos pescadores. As câmaras de frio de Santa Maria estão lutadas, depois os pescadores tiveram dois meses e tal sem poder pescar. Quem é a culpa? É do governo. O peixe que lá está de quem é? O peixe que está dentro das câmaras de frio de quem é? Pertence a quem? O senhor sabe a quem é que pertence. E depois eles compram peixe diretamente às traineiras, mas aquilo fica sempre ali porque aquilo é barato. Paga-se uma bagatela. E depois a lota dá prejuízo. A Associação de Pescadores, oh, sou deputado, eu ando a tentar saber isso há tanto tempo e ninguém me consegue esclarecer. Os presidentes das associações de pesca têm ordenado? Está ou não está? O senhor sabe disso. Deve haver alguém, quem sabe, de... Acho que tem. Então, em vez de despedirem funcionários, deixa de receber o ordenado. Senão, o presidente dos marienses também vai querer o ordenado, ou de São Mateus. Eu não sei. Está ou não tem? Está ou não tem ordenado? Tem. Ah? Pronto. Eu não me vou, não cabe muito mais, senão os meus colegas vão-me castigar aqui por causa da utilização que temos. Só dizer que também há dificuldade nos pagamentos, reconheço. Há dificuldades nos pagamentos, é um facto. Mas, infelizmente, é para todos. Antigamente era só para alguns. Eu conheço jovens que esperaram 30 meses por candidaturas para receber dinheirinho. Mas é igual para todos. Não há rótulos. E para terminar, vou só ali de encontro, não é aqui a... Não estava incumbido para falar desse assunto, mas eu não posso deixar de passá-lo. E a minha colega, amiga, doutora Cristina, foi presidente da nossa Associação de Municípios também bastante tempo. Eu nunca consegui nenhum contacto oral com o Partido Socialista. Aliás, desculpe, existiram 19 contratos arais na região, que foi uma campanha do ambiente no tempo do secretário Alan Menezes, que até em Santa Maria se designava a campanha dos fósseis. Se não queres ser um fóssil, amanhã não atires o lixo para o chão. Foi a única coisa que tocou a todos. De resto, Nicolas. E outra coisa que nunca me aconteceu foi ter o prazer de receber um presidente do Governo Regional do Partido Socialista. Termino. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasco Costa tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Eu fui àquela tribuna relatar aquilo que é a opinião e aquilo que me transmitem em Santa Maria, a mim e a todos, até aos senhores também transmitem o mesmo. E, portanto, eu resta-me apenas dizer que não me caberia a mim, como é óbvio, estar a fazer aqui grandes elogios àquilo que o Governo faz, porque já sabia que haveria alguém que, mesmo fazendo mal, vem dizer que faz bem feito. Não me custa absolutamente nada dizer que nós reconhecemos como meritório e bom para a ilha a existência de qualquer equipamento de diagnóstico complementar. Não temos problema absolutamente nenhum. Mal fora se não quiséssemos o melhor para a nossa terra. Eu quero ver, eu espero, é que existam pessoas capazes de utilizar e que se dê utilização àquilo, que tenhamos mais médicos, isso espero. E, portanto, aquilo que eu disse, e lamento, e agora dirijo-lhe uma palavra, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, e apenas esta, lamento que o senhor ache que em Santa Maria está tudo bem. O Conselho da Ilha, por unanimidade, disse que este plano não serve os marienses. Não sou eu que digo. E o senhor consegue dizer o contrário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Rodrigues, tem a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Senhores Membros do Governo. Só para pegar nesta parte final, eu não disse que em Santa Maria estava tudo bem. O senhor neste momento está a trabalhar para a fotografia, eu não trabalho para a fotografia. Está a trabalhar para a televisão com hora nobre, para quem está a ver o Parlamento. Eu não disse que estava tudo bem. Agora não se pode dizer que está tudo mal. Que é isso que os senhores fazem. A Santa Casa. Se fosse para falar aqui, não tenho tempo para explicar o resto. Infelizmente, a Santa Casa de Santa Maria também não navega em águas muito boas. Mas, com tristeza minha, porque era uma pessoa também da minha família, a desgraça da Santa Casa foi ter morrido o provedor e este caiu lá de paraquedas e ainda não consegui pegar naquilo a sério. Muito obrigado.
Para a interpelação tem a palavra o Sr. Deputado João Vasco Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de perguntar à mesa se terei percebido bem ou não que o Sr. Deputado Carlos Rodrigues tenha dirigido à minha pessoa dizendo que eu estava aqui para a fotografia. Quero saber se isso ficou registado e se foi isso que foi efetivamente dito. Muito obrigado.
Sr. Deputado, se o senhor disse, ficará com certeza registado no... quer no vídeo, quer nos diários da sessão. Eu não posso confirmar se disse ou não, mas se o disse, naturalmente que os meios técnicos e humanos da nossa Assembleia, competentes como são, registaram essa frase. Para defesa de honra, a...
Eu, neste momento, ouço o Sr. Deputado Carlos Rodrigues dizer que foi um elogio, portanto, assumindo que disse aquilo que eu perguntei à mesa se tinha dito. Nesse
palavra,
sentido,
deputado,
eu quero
palavra.
Fazer uma defesa de honra.
Faça favor, para uma defesa de honra tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Ó, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, eu devo-lhe dizer o seguinte, eu não estou aqui nem para fazer fotografia, nem para fazer filme nenhum. Eu estou aqui mandatado pelo povo dos Açores para representar os açorianos e para fazer o melhor que posso, e sei, na defesa dos interesses dos açorianos. Neste caso concreto, levantei-me e fui àquela tribuna falar dos interesses e dos direitos dos marienses, que eu acho que são legítimos, são devidos e merecem o maior respeito. Não lhe admito a si que venha imputar a mim querer fazer o que quer que seja ou um juízo de valor, nem lhe aceito sequer elogios desses, porque eu também lhe podia fazer outros elogios que preciso de fazer e não o faço, por respeito a si, a esta casa e aos açorianos que nos elegeram. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente de Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Oh, Sr. Deputado João Vasco, eu não quis ofender de maneira nenhuma. Se o senhor está muito ferido com essa questão, eu retiro o que disse, peço desculpa. Se fica satisfeito. O senhor fez na tribuna o que todos fazem. Eu também estou aqui para defender os marienses e os açorianos. Mas há aqui uma coisa que nos distingue, é que eu tenho provas dadas, em muitos anos, de ter defendido muito Santa Maria e os marienses. E o senhor ainda não tem esse tempo nem esse currículo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 18. O senhor deputado quer usar a palavra? Faz favor, ainda pode usar a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, dentro daquela retórica apressada que o senhor deputado realizou, uma das coisas que lançou, assim de repente, foi também que não se pagava aos órgãos de comunicação social, quer dizer que essa é uma daquelas coisas que não é verdade, não há qualquer dívida por parte do Governo Regional em relação ao baluarte, portanto, pura e simplesmente, aquilo que foi afirmado não é verdade.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado João Vasco Costa tem a palavra, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, o Sr. Secretário, o Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, lamento que tenha entrado pela via da falsidade, porque eu não reafirmei isso. A única referência que fiz aos órgãos de comunicação social foi dizendo ainda bem que fizeram o programa que o fizeram, espero que o robusteçam e que o paguem e que paguem a tempo. Foi só isso que eu disse. Portanto, não diga coisas que eu não disse e, portanto, vou-lhe fazer chegar a minha intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se podemos considerar encerrado este debate em relação a esta pasta governativa. Há mais alguma intervenção? Penso não existir, então.